passa por uma grave escassez de recursos. E essa escassez, ela se dá numa área que as pessoas não podem mais esperar, que as famílias vivem numa situação que, se não tiver o recurso, se não tiver a condição de acolher, nós vamos deixar essas pessoas no limbo. Então, eu entendo que isso, sim, é prioridade. E dá para se cortar despesa em outros lugares, mas na área da assistência social, não.
Na entrevista, o presidente Hugo Mota também foi questionado sobre a pauta da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Ele afirmou que o caminho decidido pela Câmara foi pela tramitação via proposta de emenda à Constituição. E voltou a dizer que a ideia é que o texto seja analisado pelo plenário em maio. Para o presidente, esse caminho garante uma discussão mais equilibrada do tema.
O trabalho do Congresso Nacional acerca de matérias importantes e estruturantes, como é a proposta que trata da redução da jornada de trabalho, a famosa PEC 6x1, se dá no âmbito daquilo que nós decidimos ser o veículo legislativo correto e adequado para se fazer uma discussão tão abrangente, impactante e, na minha avaliação, justa como essa. Nós já escolhemos o caminho, é por projeto de emenda à Constituição, é por PEC que se dará a tramitação na Câmara dos Deputados.
A proposta sobre a escala 6x1 está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois precisa passar por uma comissão especial e por dois turnos de votação no plenário, com votos favoráveis de pelo menos 308 dos 513 deputados. Mota também reafirmou que a votação do projeto que regulamenta o direito dos trabalhadores por aplicativo está prevista para a próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, celebra a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas para maio e junho, mas avalia que a medida é insuficiente para garantir a dignidade dos beneficiários.
Pompeu de Matos também defende a aprovação de projeto de sua autoria que institui o 14º salário para o segmento, como forma de reparar perdas financeiras desde a pandemia. Ele adverte que a falta de apoio à proposta pode comprometer a relação entre o segmento e a atual gestão federal.
Agricultura.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, critica a decisão do governo federal de elevar a tributação sobre cigarros para compensar a desoneração de combustíveis. O deputado afirma que a medida transfere o custo do ajuste fiscal para produtores e trabalhadores ligados à cadeia do tabaco.
Heitor Xu alerta que o aumento da carga tributária pode ampliar o contrabando de cigarros e prejudicar quem produz dentro da legalidade. Ele questiona a gestão do Executivo Federal por não buscar alternativas de arrecadação em outros segmentos, como o de apostas e bebidas.
Desenvolvimento Regional.
Duda Salaber, do PDT, defende a redução da dependência econômica da mineração em Minas Gerais. Para a deputada, é preciso ampliar alternativas sustentáveis e produtivas, garantindo um desenvolvimento mais equilibrado aos municípios mineradores.
Duda Salaber também propõe a criação de um fundo para redistribuir recursos da mineração, com foco em cultura, turismo e novas atividades econômicas. Segundo ela, a medida visa fortalecer a autonomia dos municípios e mitigar os impactos da chamada minério-dependência.
Há um projeto de lei meu extremamente importante que busca diversificar e fortalecer a diversificação econômica dos municípios minerados, para que os municípios não fiquem reféns da mineração. Então, nós estamos lutando aqui na Câmara para aprovar o Fundo da Diversificação Econômica, que vai redistribuir a CEFEM de forma adequada para os municípios e que esse recurso seja obrigatoriamente utilizado para fortalecer a cultura, o turismo e outros elementos que diversificam a economia do município para superar a chamada minério de posição ou minério de dependência.
Relações Exteriores.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, defende projeto que inclui o Brasil ao Tratado de Svalbard, acordo internacional que reconhece a soberania da Noruega sobre um arquipélago no Ártico. O deputado explica que a medida garante aos países signatários o direito de desenvolver atividades econômicas e científicas na região.
Esta região está o maior banco de dados de germoplasma do mundo. Então, tudo quanto é espécie e variedade no mundo todo catalogado, lá tem, a Embrapa, inclusive, entendeu? Desde 2017, deposita lá. mas é um projeto muito importante porque ajuda no desenvolvimento das pesquisas para o enfrentamento da crise climática.
Nilton Tato acrescenta que o tratado proíbe o uso militar da área, com o objetivo de mantê-la como zona de paz. Para ele, o acordo permite que o Brasil utilize o Banco de Dados Internacional para preservar e catalogar espécies nacionais.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica ações e a postura agressiva dos Estados Unidos contra o Irã. O deputado questiona a justificativa para o conflito, alegando que o Irã cumpre o tratado de não proliferação nuclear e faz uso dessa energia na medicina e na agricultura.
Na interpretação de Padre João, os Estados Unidos têm adotado uma postura intervencionista no cenário internacional para defender seus interesses econômicos. Ele critica ainda a atuação de organismos internacionais diante dos conflitos e da escalada de tensão.
Economia.
Câmara amplia penalidades para irregularidades no setor de combustíveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece regras mais rigorosas e amplia as penalidades para irregularidades na comercialização de combustíveis e biocombustíveis no Brasil. O texto aprovado atualiza a legislação sobre penalidades no setor, amplia sanções para irregularidades, reforça o cumprimento de metas ambientais e cria uma taxa para financiar a fiscalização. O projeto apresentado pelo deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reajusta o valor das multas por infrações e cria novas punições relativas ao descumprimento das metas de redução de emissão de gases do efeito estufa. Também passam a ser previstas punições como suspensão das atividades e até a perda da autorização de funcionamento em casos de reincidência para as empresas que fraudarem livros contábeis, não atenderem normas de segurança, sonegarem produtos e importarem combustíveis fora das especificações técnicas. O texto também cria uma taxa de fiscalização para as atividades do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, que será cobrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O objetivo da taxa é financiar as atividades de controle e regulação. As taxas foram criticadas pelo deputado Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que apontou ainda a interferência indevida do Estado no setor de combustíveis.
Existe ponto positivo aqui na medida que está endurecendo pena contra a adulteração, isso é muito importante. Porém, a gente acha que o mercado livre com concorrência protege muito mais o consumidor. E o ponto é que o Estado aqui está intervindo diretamente na economia, em pequenos e médios empresários, está obrigando a fazer várias coisas e está indo com o poder de caneta fechando empresas.
O projeto também aumenta o valor das multas para empresas do setor. Essas multas vão de 23 mil a 500 milhões de reais. Esse valor é a multa máxima a ser aplicada ao estabelecimento que não cumprir a obrigação de adicionar biocombustíveis aos combustíveis fósseis. O relator da proposta, o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, argumentou que as mudanças atualizam a legislação e tornam as punições mais eficazes, com foco na segurança do abastecimento e na qualidade dos combustíveis oferecidos à população.
Nós que estamos discutindo aqui uma série de questões, como é o caso do devedor com Tomás, da população que foi ludibriada com misturas equivocadas de produtos vendidos nas bombas de gasolina com absoluta adulteração, trabalhar um projeto de lei que estabelecesse sanções claras e permitisse também que a agência pudesse fazer uma fiscalização bem feita.
O projeto que altera as regras de fiscalização e penalidades para o setor de combustíveis e biocombustíveis segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Eleições.
Doutor Daniel Soranz, do PSD, sugere a manutenção do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, no cargo de governador, até que ocorram eleições diretas no Estado, para garantir a legitimidade e a participação popular e evitar a permanência do mesmo grupo político no poder.
Dr. Daniel Soranz denuncia o uso da máquina pública e do Fundo Estadual de Saúde para fins eleitorais e critica a falta de resultados na gestão, especialmente na saúde. O congressista apela ao Supremo Tribunal Federal para que assegure eleições justas no Estado.
Política.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que os eleitores deverão comparar a atual gestão com a anterior para decidir qual país querem. Para ele, a escolha está entre um governo que retomou o compromisso do Estado com o povo e um grupo político que não tem entregas a apresentar.
Segundo Helder Salomão, o atual governo retomou políticas públicas, ampliou a capacidade de investimentos do Estado, fortaleceu programas sociais e melhorou a renda das famílias brasileiras, enquanto o anterior foi marcado por privatizações e uma conduta errática na economia.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, agradece aos seus eleitores, destacando a responsabilidade de representar os gaúchos no Congresso. Ele acredita que assume o mandato em um momento decisivo para o país e reforça seu compromisso com a atuação parlamentar.
Sérgio Turra também declara que vai atuar como oposição ao governo federal, defendendo mudanças nos rumos do país e valorização do agronegócio. Na visão do deputado, o setor não tem recebido o devido reconhecimento e precisa de mais apoio institucional.
Justiça.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica a indicação de Jorge Messias ao STF e questiona a possibilidade da aprovação do advogado pelo Senado. Para o deputado, todos que se posicionam contra decisões da corte deveriam agir de forma coerente no momento da votação.
Além disso, Kim Kataguiri cobra uma postura mais firme dos senadores, apontando contradições entre discursos públicos e decisões no plenário. Na avaliação do deputado, a falta de alinhamento entre fala e voto compromete a credibilidade política e o papel fiscalizador do legislativo.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica decisões atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes, apontando supostos excessos e questionando a atuação do STF. Para ele, algumas decisões têm gerado indignação e levantado dúvidas sobre a condução da justiça no país.
O parlamentar cobra ainda uma postura firme do Senado diante dessas situações, afirmando que há omissão por parte da casa. Segundo o capitão Alberto Neto, é necessário que as instituições atuem para garantir equilíbrio entre os poderes e preservar a credibilidade democrática.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, critica a condenação de um idoso de 71 anos por associação criminosa aos atos de 8 de janeiro. O deputado afirma que a decisão judicial pune de forma desproporcional um cidadão que transferiu R$500 a outra pessoa que esteve em Brasília naquela data.
Júnior Amaral cobra uma reação do Congresso diante do que considera arbitrariedades cometidas por integrantes do STF. Para o parlamentar, casos como esse exigem resposta institucional por atingirem cidadãos que não cometeram crimes.
Segurança Pública.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, relembra o massacre de Realengo, ocorrido em 7 de abril de 2011, quando um ex-aluno invadiu uma escola e matou 12 crianças, para defender o combate ao bullying e à violência nas escolas como tarefa permanente da sociedade para a formação de uma cultura de paz.
Para Chico Alencar, a violência se manifesta de diferentes formas e em vários níveis, refletindo a perda de valores humanos e a degradação social. Ele pondera sobre o papel do poder público em promover o respeito à vida e à dignidade humana.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Aos 18, a Billie tocava essa. Aos 18, a Mundo toca essa e várias outras. Mundo Livre FM, 18 anos, maioridade sonora. A banda mais importante da cena reggae pop dos anos 90.
Estiver morto, espera alguma coisa. Um sábado à noite. Curitiba, terra que a gente adora pra caramba, nosso reggae. Eu sou Tony Garrido.
Bino Farias.
Somos o
Cidade Negra.
Anunciando que estaremos aí no Jockey Club.
18 de abril.
No Iglu Super Hall. Todo mundo lá pra dar aquele abraço e cantar o ré.
Vendas, Eventim, realização Groove. Mais uma da Prime.
O Insta do Mundo Livre tem like, tem live, tem stories e histórias. Tem artista, entrevista, bastidores e presentes pra seguidores. Segue lá, arroba Mundo Livre FM.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Olá, já estamos de volta aqui na programação noturna da Mundo Livre, comigo Renan Zamilian até às 11 da noite, no comando da trilha sonora dessa quinta-feira juntos. Chegando agora na programação, tem Kansas com Carry On My Wayward Son.
You cry no more.
Yeah. Livre FM.
Tá aí, som do Guns N' Roses, Paradise City, banda que já está em solo brasileiro para uma série de shows da sua turnê de 2026 e que se apresenta hoje, dia 9 de abril, em Campo Grande. Se você vai pegar um desses shows, manda mensagem pra gente dizendo em qual cidade você vai e qual música não pode ficar de fora desse set list. Falando em música boa, bora seguir em frente com Bete Balanço, som do Barão Vermelho.
Thank you. wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed.
Names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money.
Mundo Livre, sua atitude sonora. Ouvimos 21 Pilots com Stressed Out para fechar mais um bloco. Lembrando que para você sempre ouvir aquela música que te faz parar o carro para ouvir, é só acompanhar o aplicativo da Mundo Livre e deixar o seu like nas músicas que não podem ficar de fora da programação. Então corre lá e faça a sua parte. Volto já e trago comigo os Ramones. E no dia 24 de abril tem Smith Kotzen se apresentando no Talking Row, a turnê do novo álbum Black Light, White Noise. E você pode assistir ao show desses dois gigantes da guitarra no camarote por conta da Mundo Livre. Para tentar ganhar ingressos, envie a hashtag MeLevaMundoLivre, mais o seu nome completo, para o nosso WhatsApp 992579390. E aqui a muvuca é opcional. Corre lá e participa!
Participe das enquetes, peça sua música, ganhe presentes. Wats Mundo Livre 992579390.
Festival Curitiba apresenta Jorge Drexler, o artista que conquistou o mundo, traz sua turnê inédita a Curitiba. Dia 21 de maio, no Teatro Positivo. Vendas, disque ingressos. Realização 7X.
Em um mergulho, em um voo, com o pé na estrada. Histórias incríveis, destinos únicos e muita aventura te esperam no Plug. E você é o nosso convidado especial. Bora conhecer mais do nosso estado? Todo sábado às 2h40, na tela da RPC.
sintonize.
Mundo Livre.
93.9. Uma das maiores bandas da história do rock ganha uma homenagem exclusiva. Pearl Jam Symphony, com Black Circle. Todos os clássicos do Pearl Jam. Ao vivo e com orquestra. É dia 19 de abril, no Teatro Positivo. Vendas no site Disque Ingressos. Pearl Jam Symphonic, parceiro oficial. Hard Rock Café Curitiba. Realização Plateia Oficial. Onde tem plateia, tem show.
Yeah!
Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre.